Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil, chegando aqui mais uma vez com o nosso programa semanal, trazendo sempre um bate-papo super legal, muita história para contar, convidados especiais e música de primeira qualidade, como sempre, e hoje não é diferente. Hoje estamos recebendo aqui um convidado muito especial, amigo nosso de longa data, e vamos então trazer um pouco do trabalho dele aqui. Eu já quero dar as boas-vindas a ele, o cantor, compositor e instrumentista Zé Paulo Medeiros. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil, Zé.
Ô, Serginho, prazer grande estar com você aqui, com os seus ouvintes. Muito prazer estar com vocês hoje.
A gente agradece muito, Zé Paulo, você ter aceito o nosso convite, reservar um espacinho na agenda aí pra gente poder bater esse papo e apresentar o seu trabalho, falar um pouco de história também, de toda essa correria que é esse mundo das artes, da cultura, da música. E já aproveitando, eu quero iniciar o nosso papo da seguinte forma, Zé Paulo, quanto tempo de batalha, de correria dentro da música e das artes aí?
Faz tempo, cara. Deixa eu pegar a calculadora aqui para ver. Olha, já tem mais de 50 anos, cara. Eu tô com 67, faço 67 agora, final do mês. Tô nessa labuta desde os 14 anos, então são mais de 50 anos já de estrada.
Rapaz, então tem história para contar, hein, Zé Paulo? E como é que a música acabou surgindo para você, cara? Como é que ela entrou na sua vida?
Ah, cara, eu sempre viajei, meu pai é da região de Minas, de Serra de Bitipoca, Lima Duarte, e eu sempre viajava com ele mês de julho. A gente ia para uma festa do albergue que tinha, e lá tinha muitos violeiros, cantadores, né? E eu sempre no meio dessa roda, desse pessoal, e eu acho que isso aí me influenciou um pouco. Aí quando o garoto mesmo já conseguia um violão e sempre me apegava de criar canções, eu não conseguia reproduzir bem aquelas que eu ouvia, então eu ficava inventando música. E até hoje eu tô nessa parada, eu tô sempre querendo criar alguma coisa nova.
Eu acredito que pelos cálculos aqui você deve ter começado ali pela década de 70, mais ou menos, a se envolver com isso. Mas você registrou seu primeiro trabalho, foi até num compacto, foi em 1982, é isso mesmo?
Exato, Fermata. Eu tinha vencido um festival de música estudantil e fui convidado para fazer esse trabalho, que em primeira instância seria duas músicas no compacto e depois seria um LP com as duas músicas e outras que eu tinha composto. Mas aí acabou não dando certo nosso contrato e ficou no compacto mesmo, que eu lancei em 1982 pela Fermata Discos.
E você, Zé, na sua música fica muito claro essa sua preservação da cultura regional, quer dizer, até mesmo como você falou, pela sua vivência, pela sua experiência musical aí, você traz muito disso da cultura regional no seu trabalho, né, cara? Mas sem deixar de dar aquele equilíbrio entre o campo e a cidade, essa parte do campo fica muito evidente no seu trabalho, né?
É, fica, faz parte, né? Eu sofri muita influência também de... Eu ouvi muito Bob Dylan, Cat Stevens, e essa mistura, traduzia as letras dele, que me comovia muito, mas eu sempre trouxe essa mistura mesmo do homem do campo, que é minhas raízes, e essa música um pouco mais liberal, né? O folk, o blues, sempre tive envolvido com isso daí. É uma mistura.
E também, como você falou, Zé, você acabou nascendo, né, numa região mais interiorana ali de Minas Gerais, mas você veio cedo também para a cidade grande, né? Você acabou mudando bastante cedo para o meio urbano, e isso que de repente também te faz dar esse equilíbrio entre os dois mundos aí.
Ah, eu vim para cá bem criança mesmo, vim para São Paulo bem criança, e aqui estudei, aqui fiz amizades, né? Aqui joguei bola, passei minha vida praticamente aqui mesmo. São Paulo, quando não ia para Minas, mas sempre ligado, cidade do interior, que tem aqui próximo, né? Minha avó tinha leiteria na cidade do interior, aqui próximo a São Paulo, cidade de Mairinque. Então eu passei minha infância lá. Então era São Paulo, né? Metrópole, mas sempre campo, ou Minas, ou interior, sempre ligando esses dois pontos.
Bom, já demos o início no papo aqui, a gente tem muita coisa para falar, tem muita história do Zé Paulo para a gente contar, mas é, eu queria começar a botar uma música no pedaço, apresentar um pouco do seu trabalho musical pro pessoal. O que, que a gente tem aí para a gente dar o start nessa nossa parte musical do programa de hoje?
Vamos colocar a canção Diário, que foi o último lançamento meu agora, mês passado, tá? Inclusive para sair um clipe dessa música aí, chama Diário.
Vamos nessa então, Diário com Zé Paulo Medeiros, abrindo a nossa parte musical dos Sons do Brasil 378, e a gente volta para continuar esse papo.
Acendo um cigarro, fico olhando a fumaça. Em seguida dou um trago, engulo essa bebida amarga. Chegam mil pensamentos que me levam a um lugar sem fim. Lá na curva do tempo, dou meia volta e volto pra mim. É a vida pedindo respostas, e eu apenas digo sim. É a vida pedindo respostas, e eu apenas digo sim. Às 7h30 eu ligo o carro, piso fundo no acelerador. A fumaça do cigarro se mistura com a do motor. Acelero e sigo em frente, olho pro lado e o presente passou. Vejo o futuro distante, me olhando no retrovisor. É a vida pedindo respostas, e eu apenas lhe dou. É a vida pedindo respostas, e eu apenas lhe dou. De repente a noite chega tão calada, o farol ilumina a estrada, mostrando a direção. Quando vejo, já cheguei em casa, fecho a porta da sala e puxo o freio de mão. Acelerador, a fumaça do cigarro se mistura com a do motor. Acelero e sigo em frente, olho pro lado e o presente passou. Vejo um futuro distante, me olhando no retrovisor. É a vida pedindo respostas, e eu apenas lhe dou. A vida pedindo respostas, e eu apenas lhe dou. De repente a noite chega tão calada, o farol ilumina a estrada, mostrando a direção. Quando vejo, já cheguei em casa, fecho a porta da sala e puxo o freio de mão. Pedindo respostas, eu respondo com esta canção. É a vida pedindo respostas, eu respondo nesta canção. É a vida pedindo respostas, eu respondo com esta canção.
Ouvimos então Diário com Zé Paulo Medeiros, E Zé, nós falamos aqui, né, da gravação do seu primeiro compacto, que foi em 82, e depois para você realmente gravar um álbum seu, um álbum completo, levou mais um bom tempo aí, ou seja, só em 2000 você gravou seu primeiro álbum de carreira, que foi o Caminhante. Esse tempo todo, quase 18 anos entre esse seu compacto e o seu primeiro álbum, qual foi a demora para isso? Porque naquela época a gente sabia que era muito mais difícil do que hoje você poder gravar um trabalho, né? Como que foi esses 18 anos aí?
Esses 18 anos aí, na verdade, eu acho que eu passei para amadurecer o meu trabalho, né? Eu vinha de uma época de festival de música só, música sempre com o mesmo tema, e eu fui meio que amadurecendo durante esse tempo, melhorando aquilo que eu fiz. Tive a oportunidade até de gravar antes mesmo, pela Fermata mesmo, mas eu achei melhor esperar. Quando foi em 2000, eu estava com um trabalho mais apurado já, um trabalho já que tinha uma ótica melhor, né? Uma visão melhor do que eu queria dentro do meu estilo. Aí eu parti para gravar o álbum Caminhante.
Legal, e você citou festivais aí, você participou de bastante festival. Até falando em festivais, é uma coisa interessante, não é? Hoje ainda, para muitas cidades aí, principalmente mais para o interior brasileiro aí, tem muitos festivais de música acontecendo e que naquela cidade é o evento do ano deles ali, não é? E acho que para o artista, no seu caso aí, esse desenvolvimento do trabalho e tal, os festivais, eles são uma grande abertura, um grande portal para você poder desenvolver, trabalhar e até, como você falou, amadurecer o trabalho.
Ah, sem dúvida. Para você ter uma ideia, na década de 70, os espaços que a gente tinha para apresentar o trabalho eram festivais estudantis. E o festival era uma coisa muito interessante, porque você levava o teu trabalho para mostrar e lá você ouvia muita coisa nova que você não ouvia no rádio e na televisão. Então isso te trazia um aprendizado também, né? Você acabava ouvindo coisas diferentes e amadurecendo até aquilo que você fazia também. Festival de música num país é uma coisa muito importante. Eu acho até que tem pouco no Brasil, deveria ter mais.
A gente depende muito da mídia, né? Da televisão, dessas coisas tudo. Hoje até a internet tendo uma força muito maior nisso tudo. Que nem na década de 60, os festivais eram muito comuns, ligados às redes de televisão, essa coisa toda. E hoje acabou ficando mais direcionados, assim, para a questão de produções locais e cidades mesmo. A grande mídia não trabalha muito essa questão do festival. Você mesmo citou agora aí a questão do amadurecimento e de conhecer, principalmente, novos trabalhos, né? Muitos que, muitas vezes, acabam nem ultrapassando muito mais do que a linha dos festivais que elas participam mesmo, mas que são obras muito interessantes de serem conhecidas. É por aí o negócio?
É por aí. Para você ter uma ideia, na década de 60, que era a época glamour dos festivais, o festival de música foi que me levou também a compor, porque era uma festa, né? Você vê ali Vandré, Chico Buarque, né? Caetano, tudo aquele Gil, aquele pessoal mostrando aquele trabalho inovador que era na época, e isso daí fazia o jovem a querer fazer aquilo também. Para você ter uma ideia, nas Olimpíadas, quando o time de basquete ganha, os jovens tudo jogam basquete. Então, na época dos festivais dos anos 60, a gente, quando terminava um festival, a gente ficava criando música, inventando para poder participar, tentava copiar, fazer igual. E é uma pena hoje que a televisão não mostre os festivais. Tem muitos festivais regionais pelo Brasil aí, mas fica restrito aquilo. Não leva para uma televisão para mostrar. No próprio internet hoje, você quase não vê nada de festival, assim, um festival sendo transmitido pela internet. Ainda não tem isso. Não sei por quê, mas é uma pena. Deveria ter.
E é interessante isso que você falou, Zé, porque eu já fui até jurado de alguns festivais em cidades do interior, e você chega lá, você vê que o pessoal daquela cidade, eles estão ávidos por aquilo, e você vê a galera cantando, e eles cantando junto, então você vê que é uma coisa que envolve o público mesmo. Falta muito do engajamento da grande mídia para que isso pudesse continuar abrindo espaços para muitos novos talentos que existem por aí. A gente pode citar vários nomes de pessoas que hoje têm sua carreira consolidada que saíram desses festivais de cidades do interior.
É verdade. Eu lembro nos anos 70 de cruzar várias vezes com o Zé Geraldo. Zé Geraldo nos anos 70 saía de um festival para o outro e a gente sempre cruzava em festivais estudantis. Várias vezes eu cruzei com o Zé Geraldo em festival de música. Muita gente que a gente conhece saiu de festival. Sem dizer grandes artistas como Chico Buarque, que eu citei aí, Caetano, Gil, todos vieram de festivais.
É, e trazendo até um pouco mais para recente, Chico César, Zé Cabaleiro, Lenine.
É tudo cara que saiu de festival, tudo pessoas que estiveram em festival.
Pois é, cara. Zé Paulo, eu vou pedir uma licença para você. Nós temos aqui no Sons do Brasil o momento Pitaco Sons do Brasil, onde a gente toca algumas músicas de artistas que estão fazendo trabalho bacana por aí e que realmente acabam não tendo o espaço para divulgar isso. Então, eu sei que você vai dar seu pitaco hoje ainda. Eu estou trazendo aqui o nosso primeiro pitaco do Sons Brasil, que é uma música do Zuza Zapata, que é um cantor de Macaé, Rio de Janeiro. E recebemos aqui o trabalho dele pelo nosso e-mail e vamos levar ao conhecimento do público de um álbum que ele lançou em 2021 chamado Animal Alado, e nós pensamos a música Eu Não Posso Parar, e vamos tocar agora para a galera poder conhecer esse trabalho bacana. Vamos nessa, então voltamos daqui a pouco.
Eu não posso parar, se parar eu penso, se pensar eu piro, se pirar eu morro. Dezembro, por pensar um tanto nesse desalento, nesse coração acumulando enganos, acumulando sonhos, faturas já vencidas, tantas despedidas. Sempre atrasado, e eu vou tentando outro fuso horário. E eu vou vivendo sempre atrasado, e eu vou tentando outro fuso horário. Pois não posso parar, se parar eu penso, se pensar eu piro, se pirar eu morro. Além nesse coração acumulando enganos, e eu vou vivendo sempre atrasado, e eu vou tentando outro fuso horário, e eu vou vivendo sempre atrasado, e eu vou tentando outro fuso horário.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Um casal de namorados, lampião e lamparina, um facão de pendurado na cinta de um pai bravo, um velho mineiro ranzinza. Namoro só de mãos dadas, beijos longe de mim, o moço não toca em nada. Como é que um boi na invernada fica sem comer capim? Foi lá pras bandas de Minas, lá pras bandas de Minas. Foi lá pras bandas de Minas, lá pras bandas de Minas. namoro dentro de casa, crianças chutando bola, uma sogra que só fala pelo relógio da sala. É hora de eu ir embora. Domingo fomos à igreja, eu e você na frente andando, atrás a família inteira. Me sinto como uma abelha em casa de marimbondo. Foi lá pras bandas de Minas, lá pras bandas de Minas. Foi lá pras bandas de Minas, lá pras bandas de Minas. Solução, já que não tenho a novena, faço uma reza pequena com meu terço na mão. Pois toda porta fechada sempre tem uma festa, os pais da minha namorada prendem a filha amada, mas não os desejos dela. Foi lá pras bandas de Minas, lá pras bandas de Minas. Foi lá pras bandas de Minas, lá pras bandas de Minas. Pras bandas de Minas, lá pras bandas de Minas. Foi lá pras bandas de Minas, lá pras bandas de Minas. Foi lá pras bandas de Minas, lá pras bandas.
Voltamos para o nosso segundo bloco e vocês ouviram Lampião e Lamparina com Zé Paulo Medeiros. Fala pra gente do Lampião e Lamparina, Zé Paulo.
Então, Lampião e Lamparina é de um projeto que eu fiz. Inclusive, esse projeto foi indicado para música brasileira, foi no Rio de Janeiro. Foi uma das selecionadas, esse álbum meu, Cine Mazzaropi, para música brasileira de 2009. Lampião Lamparina é uma das canções que eu fiz. Eu gravei acho que 6 canções do Elpidio dos Santos para esse álbum, que era o compositor do Mazzaropi, e eu fiz 5 canções. E entre essas 5 que eu fiz para o álbum Cine Mazzaropi, Lampião Lamparina é uma dessas canções. Esse álbum é muito bonito, ele retrata bem algumas canções que o Mazzaropi cantava nos filmes e algumas canções que eu fiz especificamente com a característica do Mazzaropi. Lampião e Lamparina seria uma delas.
Que legal. Inclusive o seguinte, Zé, vamos dar uma passada na sua discografia. A gente tá falando de álbuns aqui. Se faltar alguma coisa aí, você me complementa aqui.
Ok.
Você teve, então, o primeiro compacto, foi aquele que nós falamos em 82, que foi gravado pela Fermata. Aí teve o seu primeiro álbum, que nós falamos aqui também, que é o Caminhante, em 2000. Depois veio A Cara do Sertão, que foi onde eu conheci o Zé Paulo pessoalmente, no Pocket Show que nós fizemos do lançamento desse álbum lá na livraria, que eu produzi os Pocket Shows lá. Depois veio Cine Mazzaropi, E depois veio, em 2012, uma trilogia bastante interessante aí, que foi comemorando seus 30 anos de carreira, que você fez o Casulo 1, 2 e 3.
Três álbuns com 12 canções cada uma, 36 canções, todas inéditas. Eu peguei ali canções da década de 70, 80, 90, mesclei e lancei esses três álbuns, porque eu fiquei sem lançar quase nada. Aí eu falei, não, eu vou lançar os três de uma vez, que seria a trilogia. São três álbuns, com várias participações muito interessantes nesses álbuns.
E interessante, né, Zé Paulo? Porque é uma coisa bastante ousada lançar três CDs juntos, assim, né? Na época do mercado do CD, isso era uma coisa bastante ousada.
É, o pessoal disse que eu era louco. Eu falei, é, eu vou fazer de uma vez. Eu fiquei no estúdio, acho que aí uns 2 anos... preparando esses álbuns aí. Várias participações, Sérgio Reis, Rosaldinho da Cuíca, nossa, muita gente aí que eu nem lembro. É, Rodrigo Sáter, Maria Alcinda, Zé Geraldo, várias participações importantes. Nesses álbuns tem do caipira ao blues, samba, até samba, samba partido alto. Gravei de tudo, eu peguei assim de 70 anos, 80 anos, 90... Busquei tudo canções que eu tinha guardado e fiz esses álbuns.
Foi uma forma de juntar tudo nessa trilogia, a obra do Zé Paulo, claro, como você falou, todas inéditas, mas tudo aquilo que o Zé Paulo tinha produzido, tinha criado, na verdade, ali, mostrando toda a ecleticidade do seu trabalho, né, Zé Paulo? Acho que ali você conseguiu resumir tudo nessa trilogia.
É verdade, eu peguei ali, foi até difícil, porque como eu tenho muita canção, para mim separar as canções de cada época, assim, deu mais trabalho, eu acho, do que gravar as mesmas. Mas a ideia era essa, mostrar o meu segmento musical de cada década, assim, desses 30 anos, do que eu fiz de música, né? Então eu tentei garimpar uma coisa ali, uma música ali, relembrar alguma que eu não tocava há muito tempo, buscar no arquivo de fita cassete o que eu tinha gravado, e aí deu isso aí. Para mim, um dos trabalhos mais importantes da minha carreira que eu fiz foi esse álbum, a trilogia.
E essa foi uma produção independente sua, né? Você não tinha ligação com nenhuma gravadora.
Não, tinha alguns patrocinadores, mas foi um negócio independente mesmo.
Sim, mas não estava ligada a nenhuma gravadora, né?
Não, eu não quis me ligar a gravadora nenhuma. De lá para cá, desse álbum, eu não fiz mais contrato com gravadora nenhuma. Sempre o que eu tenho lançado é independente, sempre com participação de alguém que se presta a acreditar no trabalho e ajuda.
Zé Paulo, vamos mandar mais um som para a galera aí? O que, que nós temos preparados?
Vamos mandar uma canção que eu fiz, um single que eu fiz aí, que eu lancei em 2021, Tempo.
Vamos nessa então, Tempo com Zé Paulo Medeiros, e a gente volta para dar sequência que o papo tá bacana aqui.
Abertos e nada mais, segue sempre em frente, deixando a gente muitas vezes lá pra trás. Vamos, que nada está perdido, pra tudo ser vivido. Basta apenas seguir em frente e sempre compreender que o momento é agora, o passado foi embora, já pro futuro a gente espera um fruto maduro pra poder colher. É um cavalo ligeiro, sem sela, sem arreio, tão difícil de cavalgar. Se você montar sem medo nesse bicho inteiro, pra qualquer lugar. Braços abertos e nada mais. Segue sempre em frente, deixando a gente muitas vezes lá pra trás. Vamos, que nada está perdido pra tu.
Estamos de volta depois da canção O Tempo com Zé Paulo Medeiros. E Zé Paulo, nós falamos da sua discografia agora aí e falamos de festivais também, mas uma coisa que eu queria até pontuar, você teve uma música que é a Boiadeiro, que foi do seu álbum A Cara do Sertão e que ela foi bastante premiada em festivais, né?
Canção Boiadeiro. Essa canção é de 1973. Eu ganhei muitos festivais de estudantis na época. O mais importante dele foi das DRECAPs de ensino de São Paulo, do estado de São Paulo. Foram 6 meses de festival. A final foi no Colégio São Paulo, acho que ali no Parque Dom Pedro. Nós ganhamos o primeiro lugar com essa canção, Boiadeiro. Essa canção é minha e de Luiz Alves Lima, que era um parceiro meu de festival na época.
E Zé Paulo, além, eu falei todos esses CDs, e você tem uma ligação também com teatro, você já escreveu peça de teatro e você tem um álbum que você lançou, que são As Aventuras de Pepita, que é uma peça teatral musicada ali no CD. Você também tem esse envolvimento com a parte de teatro também, né?
Ah, tive, eu sempre gostei de teatro, né? Nos anos 70 mesmo eu fiz várias músicas para uma peça de teatro, chamava O Espantalho, 1976, se eu não me engano. Foi uma peça muito interessante. E depois que eu fiz a trilogia, e eu tinha escrevido As Aventuras de Pepita, O Segredo do Olho Mágico, que é uma história de uma menina na natureza, uma história muito bonita. E nesse álbum tem uma menina narrando toda a história e tem as canções de cada personagem que aparece na história. Acho que, se eu não me engano, são 8 ou 9 canções. As Aventuras de Pepita. Muito bonito esse álbum. Bem didático.
Sim, sim. Bem, para quem não ouviu, procura ouvir, que realmente é interessantíssimo. E como eu falei, isso daria uma peça teatral maravilhosa para colocar isso num palco, viu? Porque é uma história muito bonita, muito interessante.
É verdade, é verdade. Daria uma peça muito interessante, mano. Vamos ver se aparece alguém. Teve pessoas interessadas em fazer uma peça, mas aí acabou não rolando. Acho que falta de patrocínio, alguma coisa assim, não deu certo. Mas vamos ver. Quem sabe temos tempo ainda para fazer isso.
E aproveitando nisso, além dessas trilhas para teatro, tem muitas músicas suas que acabaram virando trilhas de filmes, né? Você já até citou alguma coisa aqui, Zé, mas você tem várias músicas aí que se tornaram trilha sonora de muitos filmes.
Tem. Quando eu lancei O Caminhante em 2002, tem uma música que se chama Yanomami, faz parte da World Music hoje. Tinha um filme da RV Produções, se eu não me engano, era Zezinho, Menino Mentiroso. era um garoto que se perde na mata e ele é encontrado pelos índios e é cuidado pelos índios. E essa música Yanomami fazia parte da trilha desse filme. E agora, recentemente, saiu um filme, acho que é Mangatuba Produções, que é da Bahia, Flor de Mandacaru. E eu fiz uma canção para eles também, uma canção muito bonita. Título Flor de Mandacaru.
Olha aí, que interessante. Quando a gente fala da ecleticidade desses trabalhos que o Zé faz, tá aí, como ele já disse, já trilhou por vários estilos, lançou a trilogia com várias coisas, e tem também essas músicas que se encaixam bem como trilha sonora de vários filmes aí, que são feitos através dessas produtoras aí, e muitas músicas do Zé Paulo já fizeram parte disso daí. Falando nisso, Zé, vamos aproveitar e mandar essa trilha sonora aí do filme que você acabou de citar?
Vamos lá, Flor de Mandacaru.
Essa, então, vamos nessa Flor de Mandacaru com Zé Paulo Medeiros e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Nessa terra nasce uma flor. Quando os teus olhos me olharam, dentro de mim nasceu o amor. Flor de Mandacaru, flor de Mandacaru, flor de Mandacaru, nasce outra flor no chão. Flor de Mandacaru, flor de Mandacaru, flor de Mandacaru, flor de Mandacaru.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tem algumas coisas que eu não gosto em mim. Mas são elas que me fazem assim. Então não que eu seja errada, que a vida me mostre na estrada que eu sou a pessoa certa pra mim. Coisas que eu sei que são assim. Não tento mudar, então me diz por que você tenta em mim. Não, seu amor não basta quando o que você fala desgasta. Eu que sou a pessoa certa pra mim. sei se eu quero ser. Eu faço o melhor que posso. É duro, mas eu gosto. Sou eu quem vou viver a minha vida. Tem algumas coisas que eu não gosto em mim. Eu tento mudar, mas são elas que me fazem assim. Então não que eu seja errada, que a vida me mostre na estrada que eu que sou a pessoa certa pra mim.
Eu quero ser a pessoa certa pra você, mas que fale pra mim, não pra você.
A pessoa certa pra mim.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil 378 na área, e vocês ouviram outro pitaco Sons do Brasil aí, que foi a música Pessoa Certa, com a cantora Duda in the Sky, uma cantora mineira aí fazendo um trabalho bacana dessa nova geração da música brasileira, e nós trouxemos aí para que vocês pudessem conhecer mais deste trabalho. E falando nisso, Zé Paulo Medeiros, você já trouxe aí vários singles que você está gravando agora, coisa mais recente. Como é que está esse trabalho do Zé Paulo agora? Muitos singles aí lançando. Agora, essa coisa do álbum se perdeu um pouco, né? Hoje em dia a moda é fazer single, é lançar música no mercado. Como é que você está trabalhando com isso agora, Zé Paulo?
É o seguinte, a gente fazia um álbum, pandemia, estava difícil, estúdio, então eu comecei a lançar os singles, que eu consigo fazer uma base, mandar para o grande maestro Eliel de Carvalho, que é músico, amigo meu, em Goiás, e nós trabalhamos, eu coloco voz aqui e a gente fecha a canção. Então eu fiz, de 2021 para cá, já 14 singles. A ideia são 22, para que depois eu lance os dois álbuns. Então eu estou lançando mês a mês, quase uma vez por mês, um single. Começamos em 21, nós estamos em 22, já lancei 14. Semana que vem agora eu lanço mais 3. Um é uma trilha sonora de um filme novo, que chama A Jornada, que acho que vai ser lançado no final desse mês aqui, e mais 2 canções de parceria. E o projeto é continuar, tem mais canções para gravar. Quando eu fechar 22, 23, aí então nós lançamos 2 álbuns.
Legal, então a ideia é fechar um álbum, quer dizer, a ideia do álbum continua ainda com o Zé Paulo. Porque hoje em dia tá muito nessa coisa de moda, o pessoal lançar singles, podemos dizer até assim, aleatórios, né? Quer dizer, fez um single, lançou, mas em momento algum ele vai fazer parte de um álbum, não vai ser compilado em nada, ele vai continuar a vida dele como um simples single. No seu caso, Zé?
É um álbum. Depois que lançar, porque antes a gente ficava esperando fechar o álbum para lançar, e hoje não, a velocidade tomou conta. Você terminou a música, já editou, tá prontinha, masterizada, lança ela. Depois você fecha 12, 13 canções e lança um álbum com aquelas canções. Mas daqui para frente sempre lançando um singles, uma vez por mês, vou lançando um. É a nova visão musical que tem, é essa hoje.
Temos que nos adaptar, né?
É rápido.
Mas quando você compilar isso num álbum, Zé, você pensa em fazer essa parte física também ou vai ficar só na parte digital?
Não, eu pretendo fazer, porque a parte física, eu tenho muito fã que quer, que gosta, guarda. Você vai fazer um show, sempre tem a pessoa que fala, ah, mas você não tem o CD aí pra vender. As pessoas gostam dessa coisa física, né, de pegar o álbum, ver fotografia, olhar as letras. É lógico que é uma quantidade menor, mas serão feitos sim. parte física dele eu pretendo fazer, sim.
Como você falou aí, fazendo shows, como é que estão os shows, Zé Paulo? Quer dizer, tivemos esse momento de pandemia onde todo mundo ficou recluso, nada acontecendo, e agora, não que estejamos no final, a gente ainda está vivenciando ainda essa coisa da pandemia, mas muitas coisas já estão retomando as atividades. E você tem previsão de shows? Como é que está essa agenda de shows do Zé Paulo Medeiros?
Tem, nós temos algumas propostas, né, que nós estamos estudando, mas a coisa vai voltar, né? A gente vai voltando aos poucos, questão de aguardar. Mas tem bastante coisa em vista para ser feito, sim.
E quando esses dois álbuns novos estiver pronto, vai ter o show de lançamento disso?
Ah, com certeza. Com certeza faremos o lançamento, sim.
E, Zé Paulo, eu já dei dois pitacos aqui no programa, você não deu nenhum ainda. Então eu vou te convidar para você pitaquear aqui no Sons do Brasil e a gente conhecer um trabalho bacana que você está trazendo aí. O que, que você separou para a galera do Sons do Brasil?
Eu indiquei aqui o maestro Eliel de Carvalho, um músico fantástico. Tem uma canção dele muito bonita, chama Para Unir, Eliel Carvalho. Muito bonita essa melodia.
Então, vamos conhecer esse pitaco que o Zé Paulo Medeiros está trazendo para nós aqui no Sons do Brasil, Para Unir, com Eliel Carvalho. E a gente volta daqui a pouquinho para a gente poder passar a régua no papo aqui e botar um ponto final nesse papo super bacana com o Zé Paulo. De volta então, depois do Pitaco Sons do Brasil, que o Zé Paulo Medeiros trouxe pra gente aqui, para unir com Eliel Carvalho. E estamos chegando no final do Sons do Brasil 378, onde recebemos Zé Paulo Medeiros. Zé Paulo, quero agradecer muito você ter aceito o convite, a gente bater esse papão, você trazer um pouco dessa sua história, um pouco da sua história musical, muita coisa bacana. Para você que está em casa aí, procure mais sobre o Zé Paulo Medeiros, ele tem muita coisa bacana, uma carreira muito legal, músicas assim de uma qualidade indiscutível, tá? Então, Zé Paulo, obrigado mesmo por você ter aceito o convite e estar junto com a gente no Sons do Brasil.
Ô Serginho, eu que agradeço. Sabe que o rádio é muito importante pra gente que faz o trabalho que a gente faz. Eu fico muito lisonjeado pelo convite e agradeço mesmo de coração aí pelo espaço que você abriu pra mim.
É isso, a casa é nossa aqui, é só chegar. Quando esses singles forem sendo lançados aí, vai mandando pra gente que a gente vai dando como pitaco aqui.
Tô, com certeza.
E, Zé Paulo, pra galera poder acompanhar o seu trabalho, tudo aquilo que está sendo lançado, pra galera que quiser contratar o show do Zé Paulo, esse é o momento de você botar tudo na mesa pra galera aqui. Fica à vontade de todos os canais e todos os contatos pro pessoal.
Olha, se você entrar Zé Paulo Medeiros no Facebook, tem minha página de fãs lá, tem do grupo de fãs, Instagram também, é só pôr Zé Paulo Medeiros. E nas plataformas digitais, em todas as plataformas, tem canções de todos os álbuns meus, inclusive esses 14 singles que eu estou lançando. E eu vou deixar um telefone para contato, meu grande amigo e ajudante aqui, Nissei, que é o cara que mexe nas minhas páginas, do fã-clube e tudo. O DDD é 12981020414. 12981020414. Nissei.
Pronto, tá aí dado a nota pelo Zé Paulo. Se você quiser entrar em contato, acompanhar tudo que o Zé Paulo tá trazendo de novo aí, lançamento dos singles e parte de shows também. Lá também, né, Zé Paulo, todos os shows que vão acontecer, é tudo divulgado pelas redes, né?
Ah, sim, com certeza.
E quero aproveitar aqui para você que tá ouvindo o programa, acompanhe o Sons Brasil pelas redes sociais também. Temos lá a nossa página no Facebook, @projetosonsdobrasil. Temos nossa página no Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá, desde o nosso primeiro programa, desde o número 1 até daqui a pouco o programa do Zé Paulo Medeiros vai estar à disposição para você também. Depois que todas as rádios aí apresentarem o programa, a gente disponibiliza para você poder ouvir e se deliciar com todas essas histórias, com todos esses trabalhos, essas músicas que a gente traz para você aqui. É lá no mixcloud.com/sonsdobrasil. E Zé Paulo Medeiros, eu quero pedir para você que indique uma música para que a gente possa encerrar os Sons do Brasil de hoje. É a nossa tradição aqui, sempre encerrando o programa com uma música do nosso convidado. Então, eu peço que você fique à vontade aí e defina para a gente a música de encerramento do programa de hoje.
Legal, Serginho. Como eu estava falando, a gente lancei 14 singles, eu vou pegar o single número 1, que eu lancei em 2021, que se chama Razão de Ser. Essa é a canção.
Ok, então, encerrando os Sons do Brasil de hoje aqui com a música Razão de Ser, do Zé Paulo Medeiros, agradecendo a você que nos acompanhou durante todo esse bate-papo aqui com o Zé Paulo Medeiros e também esperando contar com vocês para a próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita música, muita conversa boa e tudo mais que o Sons do Brasil pode proporcionar para vocês. Zé Paulo Medeiros, mais uma vez, muito obrigado mesmo, e a casa é sua, é só chegar que a porta estará sempre aberta para você.
Obrigado, Serginho. Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.
Vamos nessa então. Razão de Ser com Zé Paulo Medeiros. Um abraço e até a próxima semana.
Estrada e vou ao passo lento do alazão. Sei que a jornada é muito longa, mas tudo tem sua razão de ser. Assim como a agulha leva a linha ao pano, essa estrada me leva até você. Até você. Vou seguindo a estrada. Vou seguindo a estrada, eu vou. Vou seguindo a estrada, meu amor. Vou onde a estrada for. Às vezes me pergunto por que do nada a saudade chega e fica pra ferir. Aí minha pergunta se cala, porque tudo tem sua razão de ser. A saudade, assim como essa estrada, é que vão me levar até você. Até você. Vou seguindo a estrada. Vou seguindo a estrada, eu vou. Seguindo a estrada, meu amor, onde a estrada for, onde a estrada for. Essa dor que é tão doída machuca e deixa cicatrizes. Eu sempre aprendi com essa vida que tudo, tudo tem sua razão de ser. A saudade, a dor e essa estrada é que vão me levar até você. Até você. Vou seguindo a estrada. Vou seguindo a estrada, eu vou. Vou seguindo a estrada, meu amor. Vou onde a estrada for. Estrada for.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.